Vamos dar início para o Shir Tanya de hoje, o dia 19 do Shvat, Yutet Shvat. O Shir Tanya de hoje começa na página 63, no meio da página, com as palavras Ela Shelemata, e o término do Shir Tanya de hoje é o término capítulo 25 do Tanya. Resumindo o que nós estudamos nos últimos Shiur e Tanya, aprendemos que é Karov Eilecha Hadavah Me'od, como que é muito próximo a cada Yehudi sempre despertar o Avah Mesoteret, o amor oculto que cada um de nós tem como herança do Abraham, Yitzhak e Yaakov. Quando uma pessoa se aprofunda e de fato ele leva em consideração se tivesse um teste onde ia ser colocado em questão sua fé para Hashem, e ele está disposto até para perder a própria vida. Com certeza, quando o teste não é tão severo, ele somente precisa conquistar os desejos da sua mala inclinação, com certeza que ele tem a força. Ele somente precisa ser ciente do fato que cada avirá significa se desligar da Hashem, se afastar da Hashem. Cada avirá é idolatria, cada pecado ele faz parte de não ter as outros deuses. Assim também, ele pode aproveitar não somente a questão do Yirá, o medo de não perder o contato com Hashem, mas também no sentido positivo, o Ahavá, o amor oculto que ele tem para Hashem, para cada vez se esforçar mais para cumprir os mitzvot com mais empenho e mais vitalidade. Quando a pessoa entende que o Yichud, que é a unicidade e a união da sua alma com Hashem, é algo perpétuo e eterno, sendo que a Kadosh Baruch Hu, ele é acima, Deus é acima do tempo, ele transcende tempo, também a vontade de Hashem transcende tempo, por isso quando a pessoa cumpre a vontade de Hashem, ele está se ligando com algo que apesar que é algo ligado com o tempo, porque se tivesse totalmente desligado do tempo, não dá nem para falar a palavra eterno. É o lemala minasmar, como que Hashem transcende tempo, se revela nos fatos e nos limites do tempo. Ou seja, em palavras mais simples, quando uma pessoa cumpre uma mitzvah, ele faz aquilo que Deus está desejando dele, está lhe ordenando, com isso ele está se unindo com Deus, que está acima do tempo, que isso faz parte da sua própria vida. Agora vamos estudar o Shir Tanya por dentro, aonde que Baal HaTanya vai esclarecer mais o conceito que aquele união que o pessoa ganha com Hashem é algo eterno e perpétuo. Diz o Baal HaTanya, ela shelemata utachat hazman. Quando falamos que o assunto é leolam vaed, é para eternamente, isso obviamente é somente perante Deus e nos mundos superiores. Nos mundos superiores e perante Hashem, cabe dizer que aquele união é olam vaed, algo eterno e perpétuo. Mas, lemata, quando falamos aqui embaixo em nosso mundo, quando isso está relacionado à pessoa que está cumprindo a mitzvah, sendo que a pessoa vive num mundo onde está em vigor o conceito do tempo, ele é tachat hazman. Ele está sob limites do tempo. O beotá sha'a levada, e somente durante o tempo, she'oseg ba, que alguém se ocupa betorá ou bemitzvah, com o estudo da Torá ou o cumprimento da mitzvah, somente naquele tempo dá para falar que ele é miuchat, que ele está unido. Ou seja, apesar que perante Hashem, o Yichud, a união, ele é algo eterno e perpétuo. Mas isso somente perante Hashem e nos mundos superiores. Em nossa visão, em nosso sentimento, a pessoa está miuchat, ele se une somente durante a hora de fazer a mitzvah ou durante a hora que ele está estudando a Torá. Ki achakach. Depois, sendo que depois, imoseg bedavar acher, se ele se dedica a outra coisa, nifrad ma yichud ho elyon lemata, ele é separado da unicidade, da unidade superior aqui embaixo. Ou seja, sendo que no sentimento da pessoa terminou o yichud, terminou a unidade, porque agora ele está se dedicando para outros assuntos. Na visão da pessoa, jamais que o Yihud, jamais que aquela união pode ser chamada eterna, apesar que perante Hashem ela é eterna. E aqui é bom frisar, quando que foi dito que na nossa visão ele é nifrad, ele é separado da Yihud, é somente que Sheoseg Bivarim Betelim Legam, quando ele está se dedicando a assuntos totalmente vãos, sem qualquer utilidade para servir a Hashem. Sheimban Tzorech Klaudat Hashem, que eles não têm utilidade nenhuma de serviço a Hashem. Naqueles momentos, quando ele está se dedicando a assuntos vãos, que não têm utilidade para servir a Hashem, sendo que isso é algo que representa uma situação adversa, uma situação independente, algo que não está ligado com a Hashem, aquela situação não é mais um recipiente para o Yichud, para a união com Hashem, e por isso no sentimento da pessoa, ele se desligou. É totalmente diferente. Se a pessoa parou de estudar, ou ele parou de cumprir uma mitzvah, porque ele precisa, por exemplo, se alimentar, ou ele precisa ganhar dinheiro para seu sustento, e ele faz isso aqui, Lashem Shamayim, em honra da Hashem. Ele está se alimentando, porque com isso ele vai ser saudável, que vai poder servir a Hashem. Apesar que ele parou o estudo e o cumprimento da mitzvah, o fato dele se alimentar ou dele se dedicar para a sua parnassá não significa que ele se desligou. Ele continua unindo também no hergesh, no pensamento e no sentimento da pessoa. Ou seja, diante Hashem, perante Hashem, a pessoa sempre está unido através do mitzvah, porque aquele mitzvah é algo perpétuo e eterno, sendo que ele está ligado com a razão da Hashem, a vontade da Hashem, e da mesma maneira como Deus é eterno, sua razão também é eterno, e o mitzvah que foi feito é eterno. Mas na visão da pessoa, aqui já depende. Durante a hora de ele cumprir a mitzvah, com certeza a pessoa está sentindo o Yichud, ele está sentindo a união com Hashem. Na hora que ele para de estudar a Torá, ou ele parou de cumprir aquele mitzvah, agora depende do que a pessoa faz. Se ele continua em assuntos que não significam desligamento da Hashem, por exemplo, está se alimentando, ou ele está se dedicando no sustento, no parnassá, mas com a intenção de poder servir a Hashem, também o sentimento da pessoa ele não se desligou. Mas mesmo quando ele foi fazer assuntos onde que o pensamento dele, o sentimento dele, ele se desligou, porque não foi feito no Shem Shamayim. Por exemplo, ele foi comer com muito apetite, porque ele gostou da comida, ele esqueceu naquele momento qual que é a sua missão no mundo. Ou que de repente ele está querendo ganhar dinheiro sem ligar aquele no Shem Shamayim em honra de Deus. Apesar que o sentimento da pessoa se desligou, mas isso tem um jeito, conforme as palavras do Tanya. Afal pequeno, mesmo assim, mesmo se ele se dedicou para assuntos chamados Dvarim Betelim, assuntos vãos, que não têm utilidade para o serviço da Hashem, e ele de fato se separou, se desvinculou daquela unicidade, que é Shechoser Veshav Lavodat Hashem Achaká, quando ele faz tshuva, ele volta para servir Deus posteriormente, ou seja, após que ele se dedicou para os assuntos vãos dele, ele percebeu que ele se desligou. Ele se desligou da tomada. Ele está querendo voltar para de novo se unir com Hashem. Ele está querendo voltar a Torá, a Tfilá, para o estudo da Torá e para a oração. O Mevakesh Mechilá Hashem, ele pede para Deus para perdoá-lo, ao Shayá-lo, Efshá-lo, Lassokos Betorá, que ele poderia naqueles momentos se dedicar para o estudo da Torá, velo asa, e não se dedicou. Vashem yislach, com certeza, Deus vai perdoar. Ou seja, sendo que de novo ele está se ligando, ele consegue, através do tshuva, apagar e desfazer daqueles momentos e horas que ele estava desligado. Ele consegue fazer uma tshuva retroativa para se ligar desde o início até o fim, corrigindo também naquele prazo do tempo que de fato ele estava desligado. Que mamá rabotei nos al, citando nossos rabinos da abençoados memória. que dizer avar a mitzvah taseh b'shav. Se alguém transgrediu preceito positivo, mas arrependeu-se, losaz misham ad shemochalim lo. Ele é perdoado na hora, ele consegue logo se de novo ligar com Hashem e anular aquele prazo curto que ele estava desligado, ele anula de tal forma como se nunca tivesse. Mas, obviamente, isso é quando durante o tempo que ele se desligou, ele apenas se dedicou para os assuntos do nosso mundo, que são permitidos, só que ele se desligou dando apenas uma importância independente, sem ligá-los com Deus. Agora, se Chas e Shalom, durante esse prazo, ele fez uma virá, onde que o desligamento é muito mais severo, porque ele se ligou com os outros, com os elementos impuros, aqui já precisa de um outro tipo de tshuva, e isso precisa de Yom Kippur, ou várias outras maneiras de tshuva, conforme vamos estudar, quando vamos chegar, se Deus quiser, no estudo de Guerra da Tshuva. Ou seja, apesar que a pessoa fez uma tshuva durante o ano, o conceito de pirut, de desligamento que aconteceu naquela hora, ele permanece até que a pessoa consegue fazer uma tshuva mais forte. Mas, em casos comuns, quando a pessoa somente se desligou, ele saiu da concentração, sem fazer uma vira, e durante a hora que ele saiu da concentração, lhe deu importância para assuntos do nosso mundo, sem ser lishma, sem ser ligado com Hashem, na hora que ele faz tshuva, ele consegue apagar aquele prazo, ele consegue, de uma maneira retroativa, se ligar com Hashem como se tivesse ligado todo o decorrer do tempo. Belazer. Portanto, podemos ver Tiknu Bichatz Lachlan, os sábios, eles instituíram a brachá, a bênção de Slachlan, perdoe-nos, a ser recitado shalosh pe'amim bechol yom, três vezes diariamente. E o motivo de falar se brachá três vezes al avon bitul Torah é pelo pecado de negligenciar o estudo da Torah. Nós sabemos she'ein adam nitzol mimenu bechol yom, um tipo de pecado que ninguém se salva, ninguém escapa diariamente. O Kumo HaTamid, igual, similarmente à oferta que era queimada diariamente no Bet HaMikdash, que trazia expiação e a mechapel mitzvah sobre os preceitos positivos. E por isso os Chachamim estabeleceram, constituíram o brachá de Slach Lana, pedimos para Deus nos perdoar três vezes por dia, é principalmente levando em consideração o pecado do Bitul Torah, a negligência do estudo da Torá, que é difícil escapar. Ve'enze echtav ashut. Isso de fato não tem nada a ver com a regra que nós já vimos antes, que quando a pessoa fala, eu vou pecar, depois eu vou me arrepender. Estudamos antes que para fazer tshuva nesse caso se torna super difícil. Não tem nada a ver com esse caso, porque echtav ashut, eu vou pecar em seguida, vou me arrepender, significa que Shabbat Achet Mamash, durante a hora de cometer o pecado, o Somech ela tshuva, ele se apoia sobre o arrependimento e o kachote, e por isso justo está pecado. Ou seja, sendo que Echtav Ashur significa que a pessoa não está levando em consideração as consequências do pecado, justo pelo tshuva que ele sempre vai conseguir corrigir. O fato, nesse caso, é que o tshuva se tornou uma causa para ele pecar. O fato dele saber que ele pode fazer o tshuva, e no fim o tshuva vai ser aceito, isso é que facilita para ele pecar. Por isso Deus falou para ele, se você está pensando dessa forma, você vai ter muitas dificuldades de fazer o tshuva. Por isso não se apoia sobre o tshuva que você vai fazer posteriormente, porque você não vai ter essa oportunidade com facilidade. Mas é diferente do que nosso caso Slachlano, que a pessoa, apesar de se esforçar, mesmo assim, é um tipo do pecado que os sábios disseram que é difícil se salvar, é difícil escapar. Por isso, apesar que quando ele falou a primeira vez Slachlano na manhã, ele pediu para Deus nos perdoe, ele de fato decidiu que ele vai aproveitar o tempo da maneira correta e não vai negligenciar o estudo da Torá. Mas sendo que é um pecado que é difícil escapar. Quando chega a segunda vez, foi dada uma oportunidade de pedir para Deus nos perdoe de novo, que provavelmente alguns minutos ele não aproveitou no sentido certo. E com isso podemos concluir que o Yichud, que é a união que é feita através de qualquer conceito de Torá e Mitzvah, ele é eterno, perpétuo. E por isso uma pessoa deve concluir, se qualquer de nós está disposto a entregar a nossa vida para não se separar de Deus mesmo para instante, com certeza que qualquer de nós deve estar disposto a sofrer sofrimentos muito mais leves para de fato poder alcançar o nível de não se desligar de Deus. E mais, não somente pelo fato de não se desligar, mas devemos ser dispostos a sofrer e abrir mão de todos os desejos desse mundo para poder ganhar mais um Yichud, mais uma união com Hashem, sendo que aquela união é algo perpétuo. Ou seja, não somente que qualquer de nós tem uma Yirah Mesuter, um temor oculto, que não deixa ele transgredir sobre as proibições do Deus, que através disso é que a pessoa se desliga da Hashem. Também faz parte da estrutura da pessoa ter uma ahava, um amor para Hashem, onde está disposto a pagar qualquer preço e qualquer sacrifício, abrir mão de todos os desejos do nosso mundo para ganhar mais um Yichud, mais uma união, sendo que aquela união é algo perpétuo e algo que continua no Olam Vaed para sempre. O Bazei Yuvan. Com isso podemos também entender, quando se fala com isso, significa aquele que nós vimos nos últimos capítulos, desde o capítulo 18 até o término do nosso capítulo aqui, o Balatanya, está concluindo o raciocínio, sendo que Karov Hadavar Meod, muito próximo para cada Yehudi, em cada momento, em cada hora, dele ficar mais forte dessa mal inclinação, de sempre ser ligado com Deus, com toda sua força e vitalidade, estudando o Torah, cumprindo o mitzvot, com amor e temor para Hashem, e não transgredir mesmo um pecado pequeno. E isso através do processo que nós vimos, que cada de nós é capaz de despertar a força do Messirut Nefesh, do alto sacrifício que nós temos. E cada de nós é capaz de despertar essas forças ocultas que nós temos, de tal maneira que eles se tornam revelados, onde que eles vão permear nosso ser, nosso intelecto, nossos sentimentos, e de fato trazer uma pessoa para cumprir os mitzvot com muito mais vitalidade. E com isso vamos entender Lamad Siva Moshe Rabbeinu Alav Shalom, porque nosso mestre Moshe Rabbeinu, que a paz esteja com ele, ele nos ordenou Ledor Shenichnasu La'aretz, para aquela geração que entraram na Terra Santa. Moshe Rabbeinu deu para eles uma ordem de Krot Kriyat Shema Pamayim Bechol Yom, para rezar a leitura do Shema Israel duas vezes cada dia. Lekabel Alav O Malchut Shamayim, que o conceito da leitura do Shema é Lekabel Alav, para aceitar o reino dos céus por Mitzirut Nefesh, como alto sacrifício. Por que que era necessário auto sacrifício? Verhalo, nós sabemos. Shehiftiach lahem, apesar do fato que Deus já tinha prometido para aquela geração, pardechem o morachem yitenashem, que o eterno, teu Deus, colocará sobre a terra a temor e o medo de vocês. E sendo que os povos que habitaram a Terra Santa naquele tempo, eles eram repletos de medo e temor para o Bnei Israel. Por que que era necessário tanto Messias Nefesh, tanto alto sacrifício? Mas o motivo é Mishum Shekiyum HaTorah e Mitzvot. Talui Baze. Sendo que o cumprimento da Torah e seus mandamentos depende da pessoa que escolhe também para sempre lembrar Mishirut Nefesh Lashem, seu alto sacrifício para Deus, al Yichudó, para a unicidade da Hashem. Ou seja, não era importante para aquela geração que entrava na Eretz Israel para ter Mishirut Nefesh Bepoel, para de fato entregar suas vidas na prática, sendo que eles eram como a vitória já prometida da Hashem. Mas o conceito que Moshe Rabbeinu quis introduzir para aquela geração que entrava em Israel era a disposição espiritual para querer e ser sempre pronto, entregar nossa vontade e nossa alma para ser totalmente ligado com Hashem e nunca se desligar. E com isso eles ganharam o poder de sempre poder ser mais forte de sua mala inclinação e servir Hashem sempre de uma maneira correta. Que base somente através do fato, quando a pessoa lembra a força do Messirut Nefesh, do alto sacrifício que ele tem dentro dele através da leitura do Shema Yisrael duas vezes por dia, Yuchal Lamod Neged Yitzro, ele pode vencer seu Yetzer Hara, sua mala inclinação, que a mala inclinação sempre está querendo desviar ele do caminho certo, e ele vai conseguir Lenatzcho para ganhar e ser vitorioso contra o seu mal instinto. Tamid sempre, bechol eit u bechol shai, qualquer hora e qualquer momento. Mesmo quando o Yetzer Hara é forte, mesmo quando o Yetzer Hara se sente numa posição que ele está querendo desviar a pessoa a qualquer custo, a pessoa sempre tem o poder, através de despertar o avam esoter, o amor oculto que está dentro dele, ele sempre tem a capacidade de ganhar sobre seu Yetzer Hara. Ele é mais forte. E com isso se termina aquele que o Balatani começou no capítulo 18. Que mesmo pessoas que não têm a capacidade do Hidbonenut, de meditação, e justo pelo fato de conteúdo, falta de conhecimento, eles não conseguem contemplar e meditar tanto. Por isso eles têm dificuldade em despertar sentimentos, gerar sentimentos através de Hidbonenut, meditação. Eles têm uma outra maneira. Despertar e revelar o amor oculto que cada um de nós tem. Amor oculto e, no mesmo tempo, temor oculto. Para não perder o contato e, através do amor oculto, fortalecer cada vez nosso contato com a Hashem. E quando uma pessoa está ciente daquele que existe dentro da sua alma, os armamentos mais fortes que ele tem, que contra o Koach HaMesirut Nefesh, contra a força do alto sacrifício que cada um de nós tem, que faz parte do amor oculto, não tem obstáculo, não tem impedimento. É uma arma que na hora que está revelado, todos os nossos inimigos, eles logo se afastam. É somente ter o Hidbonenut, pensar e meditar sobre esse Avá que já existe. Com certeza é muito mais revelar algo que já existe, é diferente revelar algo que já existe, e quando precisa criar algo de novo. Não precisa criar de novo, precisa apenas achar aquele que nós já temos. Com isso termina o capítulo Chof Hei 25 e também termina o Shir Tanya de hoje.